Águas de Março, a versão de Luciana Souza, brasileira radicada nos Estados Unidos, três vezes nomeada para o Grammy da melhor cantora de jazz, e que tem neste novo disco de New Bossa Nova um conjunto de temas pop rock e de retocados, reinventados, numa feliz mistura de jazz e bossa nova. Vamos ouvir alguns dos temas deste disco, acompanhando uma conversa com uma mulher que a comunidade blogosférica nacional conhece, nem que seja de nome, e que nos últimos tempos ganhou uma notoriedade muito especial. Por sua causa, ou melhor, por causa do seu trabalho, muitos blogs nacionais mudaram de casa. Agora eu ia tentar explicar isto aos leigos, mas não. Não vou explicar. Apresento então a Maria João Nogueira. Ela é responsável pela plataforma de blogs do Sapo. Aviso já que sou parte interessada, também lá estou, mas isso por acaso é irrelevante. Estamos proibidos de falar sobre isso. E dado que me interessa o seu profundo conhecimento desta área, isso para mim é mais do que o suficiente. Conhecimento que de resto veio de longe, dado que integrou o projeto Terra à Vista. De alguma forma, eu vou dizer, vou arriscar dizer que é a pré-história dos blogs. Bom dia, Maria João.
Olá, bom dia.
Muito obrigado por ter vindo conversar comigo. É isto, o Terra à Vista não era uma coisa em que as pessoas tinham uns quartinhos e uns cantinhos?
Tinham páginas pessoais.
Páginas pessoais, não é? Portanto, de alguma forma, é a pré-história da blogosfera, ou não?
Exatamente, mudar a plataforma, mas o objetivo é o mesmo, é que as pessoas possam comunicar.
Nem me lembrava do Terra à Vista. Aquilo era de quem?
Era do Ministério da Cultura.
E pelo Ministério da Cultura acabou por ser fechado mais tarde.
Sim, na altura o ministro Carrilho teve um ataque de pânico porque encontrou umas imagens de... Não foi ele que encontrou, foi um jornal que já fechou.
Jornalista.
Exatamente. Não, que descobriu umas imagens de Dragon Ball Z de maminhas à mostra e então aquilo foi o caos. E então foi suspenso o serviço durante 2 dias, nós lá conseguimos dar a volta, voltou e depois saiu do Ministério.
Hoje em dia não existe mais?
Hoje em dia foi vendido, da última vez que eu soube dele estava na Deutsche Telekom, mas usam só o domínio, não precisam de mais nada.
É interessante porque na pequena biografia que a Maria João me mandou para eu poder preparar minimamente, diz uma coisa que à distância faz todo o sentido, hoje em dia ninguém poria em causa. Diz que em 97, no IRC, que não é o Imposto sobre o Rendimento Complementar, pode ser outra coisa qualquer.
Internet Relay Chat.
Exatamente. Foi convidada para integrar a equipa do Terra à Vista e disse que sim. Despediu-se do sítio onde estava, foi trabalhar a Recibos Verdes num projeto que era, naquela altura, difícil de explicar, principalmente à família.
É
isto foi há 10 anos.
Foi há 10 anos
depois, explicar a alguém que está a trabalhar, ou é de família, que está a trabalhar na internet, provavelmente é uma coisa elogiada, não é?
É diferente, tem um impacto diferente. Hoje já se sabe, já se reconhece pelo menos a palavra internet. Na altura, vais trabalhar para quê? O que é isso? Ah, é uma coisa de computadores, não se conseguia. Ninguém sabia o que era a internet. Foi uma aposta.
Maria João apostava, achava naquele passado que ia haver este futuro, ou não?
Achava, tinha certeza absoluta. Tinha certeza absoluta que o caminho era este, este era um dos caminhos e que isto ia acontecer. Tinha certeza absoluta. Havia meia dúzia de pessoas com a internet a Portugal, mas eu sabia que o boom existiria. Tinha certeza absoluta.
Isso era intuitivo ou tinha sinais?
Não, era absolutamente intuitivo. Aquilo era tão bom, que era impossível que as pessoas passassem ao lado.
Só sabia que era bom quem estava lá dentro.
Exatamente.
O problema era esse, não é? Porque eu lembro-me de ler no Expresso, antes de 97, uns largos anos, um artigo do José Magalhães a explicar o que era uma coisa chamada internet, www, que eu até me deu a luz de fazer um texto a gozar com o texto dele, porque ele falava de umas expressões HTTP, não sei, que não se percebia nada. Eu dizia, este homem é louco. E o homem tinha toda a razão, na verdade.
Tinha. Ele escreveu um livro sobre a internet,
o primeiro
de todos, em Portugal, que foi muito útil a muita gente, incluindo a mim própria, para dar os primeiros passos, numa altura em que os acessos à internet não estavam tão facilitados como hoje. Era preciso ter algumas competências técnicas para instalar aquele equipamento. Era muito mais complicado. Isto está tudo muito facilitado, e ainda bem, mas na altura era mais complicado.
Sim, mas, ajudas... João, também me diz neste pequeno texto que não percebia nada de informática.
Nada.
Portanto...
Nada, zero.
Então...
Eu não tinha computador em casa. Eu comprei computador, já trabalhava com computadores profissionalmente, do ponto de vista da utilização, portanto, Word... E pouco mais, porque isso não é bem usar o computador.
Isso não é
bem
computador, é uma máquina de escrever com um ecrã.
Exatamente. Mas não, eu comprei computador para ter em casa, para poder aceder à internet. A internet foi-me apresentada no Instituto Superior Técnico, nas cavas do SIST, que já não existem, e foi aí que eu conheci a internet. E fiquei viciada em 10 minutos.
O que é que viu lá? O que é que percebeu ali?
Proximidade da informação, a possibilidade de contactar com outras pessoas, com outras realidades, com outros universos, sem ser do mesmo sítio. Portanto, estava tudo muito mais perto, sem que eu tivesse que andar muito e procurar muito. A informação estava, de facto, muito próxima. E as pessoas também.
mas aquilo que começou por ser uma, realmente um meio de informação e de comunicação, rapidamente se tornou num negócio. Sentiu também isso na altura ou não? Sentiu que estava ali esse potencial?
De negócio?
Sim.
Sim, embora o negócio tenha inicialmente tido alguma... Não via plano de negócios para nada do que fosse internet, não é? Na internet toda a gente acha que tudo na internet é de borla.
Exatamente.
Ainda hoje estamos a pagar o preço. Na altura era tudo muito bonito, foi por isso que se deu a bolha e depois o rebentamento da bolha.
Na bolha.
Não havia nenhum plano de negócio sustentado para nenhum dos projetos que apareceram na altura. Mesmo desse tempo que eu me recordo sobra o Sapo,
que não tinha nada a ver com a PT na altura, não é?
Que não tinha nada a ver com a PT, começou um projeto de alunos da Universidade de Aveiro, depois passou pela Texto Editora e depois foi para a PT. Isso só de facto por causa da grande visibilidade e pelo facto de ter sido agarrado por empresas grandes é que permitiu ao Sapo ter uma sustentabilidade que ainda hoje mantém e que está a crescer. Mas todos os projetos que apareceram nessa altura na internet não tinham, em termos de plano de negócio, não. As pessoas estavam naquilo que aquilo era o máximo. Nem se preocupavam com a questão do dinheiro.
Pois, mas a verdade é que isso criou de alguma forma não sei se lhe posso chamar um vício, mas pelo menos um defeito quase permanente que se estende agora já para fora da própria internet, que é a ideia de que as pessoas podem consumir informação de borla, que o mínimo é não pagar.
E
a informação, e a música, e o cinema, e quer dizer, de repente a grande mina do conteúdo corre o risco de deixar de ser uma mina fechada, falida.
Não, há conteúdos que são à partida fechados, não é? Ou fechados, ou pelo menos vendidos, e que as pessoas têm a percepção de que devem comprar aqueles conteúdos. A internet foi dar oportunidade a pessoas que antes não tinham voz e que não tinham a capacidade de se expressarem, fosse por música, fosse por textos, agora com os blogs, agora não, há uns anos, fosse de que forma fosse, com vídeos, é o fenómeno mais recente, têm essa capacidade de se expressar. E podem fazê-lo inicialmente de forma gratuita, para darem a conhecer o seu trabalho, é óbvio. E numa segunda fase, tentarão rentabilizar. Há os que fazem ao contrário, como por exemplo os Nine Inch Nails, que lançaram o álbum grátis para download. Foi um sucesso, e são artistas de renome, porque vão buscar dinheiro de outra forma.
Pronto, porque hoje já se começa a aceitar pacificamente que a música, por estar desmaterializada, é realmente, não há controle possível sobre ela, e portanto o melhor é serem os próprios artistas a disponibilizarem e depois irem tentar ganhar dinheiro com os espetáculos e com as...
Que é onde, de facto, se ganha dinheiro.
No passado ganhava-se também com os discos.
Os artistas, os autores. E as editoras.
Mas os autores especialmente. Bom, mas vamos voltar ao nosso percurso. Daí, do Terra à Vista até ao Sapo, o que é que se passa? Não se passa nada?
Não, eu tive, durante uns tempos, acompanhei o Terra à Vista, depois fartei-me. O Terra à Vista transformou-se em Associação para a Fronteira Eletrónica. Eu achei que o meu caminho já não passava por ali e mandei uma carta, uma candidatura espontânea para o Sapo e foi aceita. E foi assim que eu fui para o Sapo. Foi porque me candidatei espontaneamente. Estou à procura de novas perspectivas profissionais. Este é o meu currículo. Estão interessados?
Nesta altura não havia blogosfera.
Nesta altura não havia blogosfera da maneira como ela é entendida hoje.
Então,
não havia plataformas de blogs. Mas sim, a blogosfera já existe. O que as plataformas de blogs vieram fazer foi sistematizar a publicação do conteúdo. As homepages já eram, muitas delas, mas muitas mesmo, uma forma de blogosfera em que as pessoas publicavam o seu dia-a-dia, publicavam links para sites de interesse. Era tecnicamente mais complicado, não muito, mas mais complicado. Os blogs o que vieram fazer foi massificar através da facilidade com que se publica um post num qualquer blog.
Como é que foi a sua aproximação a este universo, especificamente?
Dos blogs?
Sim.
Ao princípio foi muito... Não via grande diferença, porque tecnicamente as plataformas não são muito diferentes. Portanto, eu pensei, sim, isto é uma variação das homepages, so what? Para mim não era muito diferente.
É um site simples, no fundo.
Exatamente. Depois aprofundei, obviamente, e percebi que a dinâmica era diferente, quanto mais não seja porque às homepages não chegaram os opinion makers, ou não se criaram, pelo menos muitos opinion makers, e com a blogosfera e com a repercussão que isso teve nos órgãos de comunicação social tradicionais. Isso trouxe mais visibilidade à blogosfera do que tinha havido para as homepages.
Essa diferença poderá explicar-se pela facilidade de fazer um blog? Ou seja, eu estou a imaginar vamos admitir, um Pacheco Pereira a fazer um blog segundo o sistema tradicional para fazer um site.
Fazia também. Uhum. Eu acho que o importante foi o clique que eu não conheço o Dr. Pacheco Pereira, portanto, não sei se fazia, se não fazia. Presumo que sim, porque era já muito fácil. Não estava, era massificado, isto é, ainda não tinha um nome sexy, não é? Uhum. Homepages ou páginas pessoais, não é sexy. Um blog, ter um blog é sexy, não é? E é fashion.
Não sei se está a ser passado de moda rapidamente.
Não, ainda é.
Eu, por exemplo, eu próprio digo blogosfera, mas acho um nome horrível, acho uma expressão horrível.
Blogosfera é uma palavra que eu detesto.
É uma palavra horrível, mas eu não encontro outra. O que é que uma pessoa diz? Diz que blog world, quer dizer, fazer inglês.
Não, mas porquê?
Mas quando queremos designar o conjunto de blogs, não é? Os blogs estão a dizer isto, não é? Nós temos que dizer qualquer coisa. As televisões, não, dizer as televisões, dizer a blogosfera como dizer as televisões ou os jornais. Ah, não é os jornais, há o Público, o Diário de Notícias e o Correio da Manhã, são todos diferentes.
Os blogs.
É os blogs, pois, talvez.
Os blogs, mas eu nem sequer resumo isso apenas aos blogs, porque há muitas páginas pessoais que estão neste universo dos blogs e que funcionam exatamente da mesma maneira, mas não usam uma plataforma de blogs, usam outra plataforma, mas não deixam de ser blogs por causa disso.
Eu às vezes imagino que aqui na Antena 1, ao domingo, a esta hora, possa ter um conjunto generoso ainda de ouvintes que não fazem ideia do que é um blog. Se tivesse que explicar a uma pessoa que nunca viu um boi de um blog à frente, o que é que dizia? O que é um blog?
Um blog é um sítio na internet onde qualquer pessoa pode publicar o que muito bem entender e está tipicamente organizado de forma cronológica, do mais antigo, do mais publicado mais tempo antes, até ao dia de hoje ou ao dia da última atualização. Não é mais nada que isto.
E grátis,
na maior parte dos casos. Sim, não é? Na maior parte dos casos, sim.
Porque eu acho que uma das se por exemplo, para se abrir um blog se pagasse, eu estou convencido que não havia...
Não havia blogs.
Não havia blogs, provavelmente não havia blogs.
Não havia.
A sua experiência do Sapo, é fortíssima. Quantos blogs tem o Sapo alojados neste momento?
Neste momento, no total, 200 mil.
200 mil blogs.
200 mil blogs.
Dos quais ativos, não sabemos quantos estão.
Sabemos. Tendo em conta que ativos é um...
Ativos é que de vez em quando parece para um texto.
Mas de vez em quando, de vez em quando.
Pois não sei.
Vamos, ativos nos últimos dois meses, portanto nos últimos 60 dias, são 60 mil blogs.
60 mil?
Sim.
Muito bem. Isso significa que, tendo 200 mil e 60 mil ativos, significa que por dia nascem e morrem quantos? O que morrem a gente não sabe, não é? Porque eles não morrem.
Porque eu não acho ninguém que eles mata, morram. Não é? Ninguém... Um dos blogs que eu mais gosto é um blog que não é atualizado há uns anos. Uhum. Não está no SAP, está no Blogspot. Não é atualizado há uns anos. No entanto, continua a ser um dos melhores blogs portugueses, na minha opinião. E não acho que esteja desatualizado ou que esteja morto pelo facto do seu autor não escrever. Porque continua a haver gente a consumir aqueles conteúdos, portanto, enquanto os conteúdos forem consumidos.
Qual é esse?
O meu pipi.
Ah, o meu pipi. Pois claro.
Não é? Não é atualizado há uns anos valentes e, no entanto, continua a ser um blog fabuloso.
Bom,
portanto, são criados, em média, juntando os fins de semana, que quebra sempre um bocadinho, mas em média, por dia, no Sapo, 300 blogs.
300 blogs?
Todos os dias.
É uma alucinação. Nem sei o que dizer.
Uns avançam, outros nem por isso. Uns não passam do primeiro post, outros continuam durante um mês e outros continuam durante mais tempo.
É possível definir uma linha de característica desses blogs ou não?
Não, são tão diferentes. Em 200 mil o universo é muito grande, não é? Há para todos os gostos. Não há nenhum, não se pode dizer, nascem aqui, têm este período, têm um crescendo até aquela data e depois morrem. Não. Varia muito consoante a própria pessoa.
Mas deve haver, por exemplo, estou a imaginar, o Benfica perde mais um jogo e nascem 5 blogs a seguir. Não, de benfiquistas irritados que querem desabafar as suas mágoas em relação ao seu clube.
Hoje em dia já se começam a juntar à volta.
Porque a João também é do Benfica,
eu
como
sou
eu.
Muitíssimo benfiquista.
Eu também sou
convictamente do Benfica.
Isto é uma fala vermelha.
Até morrer. E não estou nada chateada. E serei Benfica Até sempre.
Hoje em dia
as pessoas já começam a juntar, porque já há comunidades formadas. Uhum. Por exemplo, no caso do Benfica, quando o Benfica ganha um jogo, eu vou pela positiva, as pessoas juntam-se muito à volta de blogs já existentes, como o caso da Tertúlia Benfiquista, e aproveitam para debater ali nos comentários, porque essa vantagem dos blogs face a outras plataformas é que permitem, quando as pessoas querem, que os posts ou aquilo que as pessoas publicam possa ser comentado por quem visita.
Uhum.
E o debate faz-se muitas vezes nos comentários. Aliás, há blogs que não têm comentários abertos e não deixam de ser bons blogs por causa disso, mas há muitos blogs em que grande parte da sua mais-valia está nos comentários.
Está nos comentários, exatamente. Muito bem, esta manhã eu converso com a Maria João Nogueira, responsável pela plataforma de blogs do SAP, pelo lado da música. Trouxe o disco da Luciana Souza. When We Dance, do Sting, na voz de Luciana Souza, da New Bossa Nova. Esta manhã eu converso com a Maria João Nogueira, que é responsável pela plataforma de blogs do Sapo. Um dos trabalhos que eu tenho verificado, que a Maria João tem feito nos últimos tempos, não sei há quanto tempo, também não acompanho a coisa tão profissionalmente quanto isso, é a captação de blogs que estão noutras plataformas para o Sapo. Quando se faz uma operação dessa natureza, tem que haver um objetivo. Para mim, aparentemente, o objetivo seria financeiro. Financeiro no sentido de captar mais clientes para clicar no SAP, que, por sua vez, vai poder vender a sua publicidade mais cara, ou melhor, porque tem cada vez mais gente a clicar nas suas páginas. É esta a lógica do negócio ou não? Ou há outras intenções?
Não, há intenções muito mais importantes do que essas. Para mim, que sou responsável pelos blogs do SAP, portanto, os meus colegas do departamento comercial terão certamente essa preocupação, embora não haja publicidade nos blogs do SAP. O meu objetivo é ultrapassar, em termos de audiência, o meu concorrente, que é o Blogspot. Essa é a primeira questão. E é por causa disso. E depois, porque no SAP, nós temos alguma... Os blogs do SAP começaram um bocadinho mais tarde do que o Blogspot. Portanto, perdemos ali algum tempo em termos de criação de hábitos nos portugueses. Estão a mudar esses hábitos, mas até há relativamente pouco tempo, quando se pensava em criar um blog, não se pensava no SAP. E hoje já se pensa, e eu penso que a responsabilidade dessa mudança prende-se de facto com esses blogs de notáveis, chamemos-lhe assim, seja essa notabilidade sido adquirida através dos blogs ou não. Que se mudaram, que se têm vindo a mudar para o SAP, além de outros que nasceram connosco e que continuam connosco.
É engraçado porque quando se fala de blogs, lá está, quando se fala de blogs portugueses, nomeadamente, fala-se de pessoas conhecidas, dos tais notáveis que têm blogs, e ignora-se provavelmente um mundo que a Maria João, numa conversa aqui há dias que teve comigo, se referiu nomeadamente à florisfera, ou seja, referiu-se a mundos paralelos de blogs que provavelmente são muito mais vistos, muito mais consumidos, muito mais ativos do que os dos notáveis, mas que, estando noutro patamar, acabam por escapar ao domínio da...
Não escapam. Escapam ao domínio da comunicação social, mas escapam não escapam ao domínio
claro.
Das visitas. Eu defendo que há várias blogosferas, sendo que a dos notáveis... Sendo notáveis é um bocadinho... ir um bocadinho além... São notáveis porque escrevem bem, essa é a primeira questão, mas não são necessariamente pessoas conhecidas ou reconhecidas, ainda, pelo menos.
Algumas, sim.
Algumas delas, aliás, muitas delas, ganharam notoriedade precisamente na blogosfera.
Exatamente. E os jornais foram a buscá-los, não é?
Exatamente. Portanto, são os blogs que se dedicam a falar de política, intervenção social e cultura, estou a pensar no Francisco José Viegas, pois são blogs muito, muito dispersos também. Alguns falam só sobre política, há outros que vão um bocadinho mais além, mas eu chamo-lhe a blogosfera intelectual. Mas não significa, não representam o grosso da coluna, definitivamente. O grosso da coluna é representado por outras blogosferas que já são representativas em termos de dimensão, como a florisfera de que eu falei, que é constituída por blogs de Floribela, Morangos com Açúcar e os rapazes que me perdoem, mas eu ponho o wrestling nesta categoria.
Eles não vão gostar.
Embora, pois não, mas tem a ver com
São os blogs adolescentes, digamos
exatamente.
Assim.
Embora haja muito com os blogs destes temas, que não são feitos por adolescentes e que são feitos de forma muito profissional. Por exemplo, o Duplo Impacto do Diogo Beja e do Jorge Botas é um blog muito profissional sobre wrestling. Eu acho que é o melhor blog português sobre wrestling, e não é feito por teenagers. Mas temos outras blogosferas, temos a Babysfera, que são, é o universo dos baby blogs,
que são as mães que escrevem suas
mães sobre... e pais, essencialmente, e pais, mães, é um facto, mas mães e pais que escrevem desde o momento em que algumas começam antes de engravidar.
Antes de engravidar, é muito engraçado.
Contam a história toda das tentativas, alguns até com pormenores mais explícitos, sobre as tentativas. E depois todo o percurso e o nascimento, e acompanha-se ali a vida e o nascimento de uma nova vida, e depois vem um irmão, porque há uns que já duram há algum tempo. Essa parte da blogosfera também, e há gente a escrever muito bem nestes blogs, atenção. Às vezes sentem-se, estou a falar genericamente, preocupados com o grau de exposição das crianças, porque às vezes acontece. Um dos meus blogs favoritos acabou por... não fechou, mas escondeu-se por trás de um acesso reservado. Portanto, agora só entra ali quem é autorizado pela autora, e eu não sou uma dessas pessoas, também nunca pedi essa autorização. Mas existe uma preocupação crescente com a exposição das crianças nesse tipo de blogs.
O SAP nessa matéria tem alguma política ou não?
Os blogs são das pessoas, a política tem que ser das pessoas. Portanto, se a pessoa quiser...
Portanto, se eu quiser ajavardar, passa a expressão, um blog e fazer dele uma coisa completamente pornográfica ou sei lá o quê, a plataforma não é corresponsável na medida em que a loja e...
Não, nós achamos que não. Nós disponibilizamos os meios para que as pessoas façam o que muito bem entenderem, desde que se mantenham dentro dos limites da lei.
Da lei.
E dos nossos termos de utilização, que são razoáveis.
Bem, ela é, por exemplo, no que diz respeito à pornografia, obriga necessariamente a um avisos prévios e não sei o quê, portanto, obriga provavelmente a ter essa reserva e não poder ser totalmente aberta.
Sim, mas depois a questão da pornografia também é complicada. O que é pornográfico? Aquilo que é pornográfico para mim não é necessariamente pornográfico para si, ou vice-versa. Portanto,
claro.
É muito complicado definir... não, isso é no artístico. Mas às vezes para umas pessoas é, para outras não é. Claro. Muito complicado. Não, o SAP disponibiliza a plataforma, põe os recursos à disponibilidade, à disposição dos utilizadores, que fazem o que muito bem entendem. Não temos voto na matéria, nem queremos ter voto na matéria no que diz respeito àquilo que os utilizadores colocam, desde que se mantenham, obviamente, em respeito da lei. Se não tiverem respeito da lei, nós somos notificados por um juiz para proceder de acordo com aquilo que ele nos disser para nós fazermos.
Qual é que é a relevância neste sentido? E estamos a falar de várias plataformas de blogs, plataformas não, vários estilos, várias blogosferas, digamos. Qual é que é a efetiva relevância para uma plataforma, para uma coisa tão gigante e tão grande como é o SAP? Qual é a relevância da blogosfera? Que é um capítulo do SAP, digamos assim.
É feito pela comunidade, e cada vez estamos a dar mais visibilidade aos conteúdos produzidos pelos nossos utilizadores. Os blogs, num todo, representavam o mês passado 20 milhões de page views por mês.
20 milhões.
No mês passado, este mês, vamos provavelmente ultrapassar de forma substancial essa barreira, mas dados concretos que eu tenho a certeza, e sem estar a incrementá-los, são 20 milhões no mês passado.
Nessa medida, acha que Portugal está ao nível dos outros países no desenvolvimento deste tipo de plataformas ou não? Estamos atrás, estamos à frente, estamos ao lado. Às vezes há coisa em que estamos à frente, não é?
Depende.
Temos mais telemóveis que os outros.
Sim, não, nos blogs não. Os Estados Unidos são sempre um caso à parte, não é? O online nos Estados Unidos não só está num caminho diferente, como nem sequer nós estamos atrás, porque os caminhos são de facto muito, muito diferentes. Nos Estados Unidos, os blogs já têm um papel muitíssimo importante nos órgãos de comunicação social tradicionais. O New York Times, na sua página online, já não passa sem os blogs. E já há blogs que são convidados para a CNN para comentar noites de eleições. Portanto, há uma maior importância, uma maior awareness dos blogs nos Estados Unidos. Espanha, mesmo assim, também está... Eu lembro-me de Espanha há 15 anos, eu ia a Barcelona e não havia internet, havia um cibercafé que estava sempre às moscas. Espanha caminhou a passos largos e neste momento estão bastante à nossa frente. Aliás, têm um blog, pelo menos um blog, no, no top dos blogs mais influentes do mundo, que é o blog do Henrique Danes, que é brilhante, de
exatamente,
facto.
Exatamente. Nesse enquadramento também, consegue-se perceber, nós temos a ideia de que Portugal, por exemplo, no consumo de comunicação social, nomeadamente de jornais e de produtos pagos, digamos assim, está muito, vive no litoral, Lisboa, Porto, um bocadinho no Algarve, e o interior é praticamente inexistente. Isso também se reflete dessa forma? Podemos dizer que a blogosfera, de alguma forma, reflete o país nesse particular? Ou seja, a esmagadora maioria dos blogs, e dos blogs com mais visitas, estão no litoral, estão em Lisboa, estão no Porto?
Essa é a grande vantagem da internet. Isso não é importante.
Não é importante, exatamente.
Não é importante. O que é que me interessa a mim saber qual é a localização geográfica de um blog, por exemplo, temos blogs que são geograficamente referenciados, porque dizem respeito a uma só localidade, e debatem temas relacionados só com aquela localidade, ou com aquela religião, ou com aquela região. Aí o SAP local vai dar uma maior visibilidade sobre esses blogs, independentemente da plataforma em que estão alojados. Mas no caso de blogs sobre política, não é importante a localização geográfica no momento em que se está a debater um problema genérico do país.
Às vezes nem se percebe. No outro dia convidei um blogger para cá vir, que me respondeu amavelmente a dizer que era um bocadinho difícil porque ele vivia na Tailândia, era alguns muito longe, e eu não tinha percebido sequer.
É complicado. Noto que há, por parte dos Açores, mas os Açores sempre aderiram muito desde o princípio, sempre foram entusiásticos destas coisas de internet. Portanto, os blogs dos Açores são notam-se porque são muitos face a outras regiões.
É porque são lá coitadinhos na ilha, perdidos, sozinhos, pequeninos.
Não acho que sejam nem pequeninos nem coitadinhos.
Esta manhã eu falo com a Maria João Nogueira e, do lado da música, trago as canções de Luciana Souza. Para acompanhar esta minha manhã de domingo, que caminha para o final, e converso com a Maria João Nogueira, a responsável pela plataforma de blogs do SAP. Ela própria é autora de um blog, a verdade é essa.
Oh meu Deus.
Blog, onde a Maria João dizia que não, eu não gosto de blogs, eu não quero blogs, eu nem escrevo, eu gosto de falar. Falar é que eu sei, também é verdade, mas também sabe escrever. Porque é que tem realmente um blog? Sentir necessidade de, no fundo, viver o mesmo que vivem as pessoas com quem acaba por trabalhar diariamente?
Certo, de ter a mesma experiência de utilização dos meus utilizadores, e sempre usei as plataformas do SAP, as da concorrência também, para saber o que é que andam a fazer. Mas o meu blog está alojado nos blogs do SAP desde o princípio, precisamente por causa disso, para ter a mesma experiência de utilização, para sentir as mesmas dificuldades, para as resolver, para quando algum utilizador, nós temos um blog oficial dos blogs do SAP, onde, entre outras coisas, respondemos a dúvidas. É mais fácil eu saber a que é que um utilizador se refere, claro, se eu tiver a mesma experiência.
Exatamente.
Portanto, é muito fácil para mim. Começou por ser só isso, agora já é um bocadinho mais
que
isso.
Também é um quartinho, também é um muro de lamentações. Também é, não é?
De lamentações, não, mas são muito lamentações.
Não, mas tem novas histórias, de irritações, reclamações.
Sim, a tag maior é a de malfeitio.
É o muro das reclamações, é isso.
Exatamente.
É mais isso. Consegue-se ter uma relação pessoal com a blogosfera quando se tem uma relação profissional? Ou seja, há blogs que a Maria João vai ler para seu belo prazer, que não tem nada a ver com o seu trabalho?
Ah, muitos.
Há uma rotina? Tem uma rotina nessa matéria ou não?
Tenho uma rotina, mas ela está misturada. Bom. Eu tenho a enorme vantagem de gostar muito daquilo que faço. Portanto, a minha
é um
rotina...
realmente.
A minha rotina não começa às 9, ou às 9:30, ou às 10, ou à hora que eu entro, que nem sequer é sempre a mesma. A minha rotina começa, às vezes, à meia-noite. Não tenho horário, porque os blogs vêm-se, quem trabalha com internet trabalha a partir de qualquer lado, trabalha a partir de casa.
E a qualquer hora,
portanto, e também está disponível a qualquer hora,
claro.
Esta é a minha maneira de estar, estou sempre disponível. E já tenho recebido telefonemas muito tarde, já faz parte. Portanto, não tenho, eu misturo as duas coisas. Há blogs que eu vejo só por motivos profissionais, mas estão misturados no leitor de feeds, misturados com outros que eu leio por prazer e deleite, e que não tem nada a ver com aquilo que eu faço, embora no fundo tudo esteja ligado e tudo tenha a ver com aquilo que eu faço. A partir do momento em que eu trabalho com blogs, tenho de conhecer um universo em que o meu projeto se movimenta, portanto...
Estamos mesmo no finalzinho. Em 97 era o Terra à Vista, em 2007 a blogosfera está aí em pante. Daqui a 10 anos estou aqui a entrevistá-la a falar de quê?
Não sei, mas não é certamente de blogs.
Não é, pois não?
Não, vai ser uma coisa completamente diferente. Não sei o que é, mas vai ser muito giro.
Essa é muito boa, não sei o que é, mas vai ser muito giro.
Vai.
Muito obrigado, Maria João.
Obrigada.
Bom dia. Um final otimista para esta conversa. Chega-se ao final da minha manhã de domingo. Vou voltar de hoje a 8 com outras ideias, outras palavras, outras músicas. Tenham um bom domingo de Páscoa, uma boa semana e até domingo que vem. Luciana Sousa, até ao final da emissão.